Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão o nosso diretor Juliano Gribler.
Olá Lucas, tudo bem? Tudo bem pessoal?
A nossa consultora Gabriela Rosa.
Oi Lucas, tudo bom?
E fazendo a estreia aqui no podcast, o nosso consultor de relações governamentais especializado em minas e energia, Vinícius Teixeira. Tudo bem, Vini?
Oi Lucas, tudo bem?
Bem-vindo ao podcast. Bom, nessa semana a gente tem Brasília funcionando ainda às vésperas do Carnaval. O Congresso finalmente instalou a Comissão Mista da Reforma Tributária, mas a gente teve também muitos acontecimentos fora do Congresso. A gente teve algumas declarações de integrantes do Poder Executivo que acabaram desgastando a relação com os deputados. A gente teve também uma carta dos governadores que foi divulgada fazendo uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem também greves que estão acontecendo pelo país. A greve dos petroleiros, especificamente, e dos policiais militares que nós iremos discutir nesse podcast. Esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e vai ao ar na sexta-feira, dia 21, em todas as plataformas de streaming. Gabriela, a gente teve nessa semana a instalação da comissão mista que vai analisar a reforma tributária, comissão essa que estava sendo prometida há muito tempo, inclusive inicialmente havia expectativa de que os parlamentares iriam trabalhar durante o recesso do final do ano. Explica um pouco pra gente quais eram os interesses que estavam em disputa e por que essa comissão demorou tanto para ser instalada.
Então, Lucas, a questão da comissão mista teve uma certa dificuldade para formar o quórum e decidir quais seriam os componentes da comissão, justamente porque ela nasceu num contexto de disputa de protagonismo entre as casas. Tanto a Câmara quanto o Senado tinham o objetivo de protagonizar a discussão da reforma tributária. Então a comissão mista ela viria para trazer esse espaço conjunto para que os parlamentares pudessem discutir isso e levar a questão de um texto final para que de fato possa caminhar e tramitar sem muitas dificuldades entre as instituições.
Gabriela, vale destacar que essa disputa de protagonismo entre Câmara e Senado ela é antiga e não vem só desse governo, vem há muito tempo acontecendo. A gente vê esse exemplo claro no caso das medidas provisórias e, tradicionalmente, a Câmara costuma ser a casa iniciadora dos projetos de lei, onde o debate é mais acalorado e onde é definido o que vai ser colocado no texto final dos projetos são discutidos, e o Senado acabava ficando muito com a fama de carimbador. Então, esse desgaste entre as duas casas na busca de protagonismo já era antigo. Mas no caso da reforma tributária, ele é ainda mais exacerbado, porque a gente vem de uma discussão da reforma da Previdência, onde a Câmara está se recusando a deliberar sobre a PEC paralela, que foi apresentada pelo Senado, com algumas alterações em relação ao que a Câmara aprovou na reforma da Previdência. E a gente tem, no caso da reforma tributária, duas PECs com teores distintos sendo deliberadas cada uma em uma casa. Então, de fato, mostra aí como esse cenário está um pouco embaralhado nesse momento.
Perfeito, Lucas. Essa questão da reforma tributária, ela vem justamente como uma herança da discussão da reforma da Previdência. É como se o Senado agora dissesse: bem, Câmara, você teve o protagonismo para discutir a reforma da Previdência, mas a reforma tributária agora é legal do meu, que eu quero trazer para uma aprovação de um texto que vai mudar significativamente a estrutura do país. No entanto, o texto da reforma tributária que tramitava no Senado era um texto que não tem favoritismo, é um texto que talvez não tenha sido o melhor acordado entre os eventuais tomadores de decisão. Então, de fato, o texto que estava sendo relatado pelo senador Roberto Rocha ia perdendo cada vez mais espaço e se tornava cada vez mais apenas um lembrete de que o Senado estava na discussão, e a PEC 45 crescia em sua popularidade e sua tramitação continuava. A proposta agora é que os parlamentares tenham 45 dias para consolidar um texto comum, numa lógica de acordos e desacordos. Ou seja, o próprio senador Roberto Rocha explicou isso após a instalação da comissão. Será construída uma coluna de pontos convergentes dentro das reformas tributárias, pontos divergentes e aqueles pontos que ainda podem ser discutidos.
É, eu acho que o que é importante da gente destacar também nessa comissão mista especial é que ela, na verdade, dá um passo atrás em relação ao estágio onde estavam as propostas da Câmara e do Senado. Como a reforma tributária está sendo enfrentada pelo Congresso na forma de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, não há previsão regimental para que seja criada uma comissão mista para analisar esse tema. Nesse sentido, essa comissão só vai ter caráter consultivo, que vai visar, como você muito bem colocou, a harmonização de um texto que seja passível de consenso tanto entre os deputados quanto entre os senadores. Mas, na verdade, esse texto que vai ser apresentado, ele vai ter que ser incorporado ou no relatório do deputado Agnaldo Ribeiro lá na Câmara, na comissão especial, ou ao relatório do senador Roberto Rocha lá no Senado, na CCJ. Atualmente, o que a gente tem é uma tendência de que a Câmara acabe incorporando o texto discutido nessa comissão, não
é
mesmo?
É, perfeito. A questão da discussão dessa comissão, ela já começa muito marcada por uma flexibilidade de como ela funcionaria. Porque não tem previsão regimental. Então, podia ter 50 parlamentares, 40 parlamentares, ficava a cargo dos próprios presidentes discutirem entre eles como funcionaria. Começou inicialmente com 30, daí chegou a 50, que é a composição final, justamente por uma discussão de composição, de presença de parlamentares. O Senado, em algum momento, questionou a proporcionalidade, os deputados também, e muitos deputados que não estavam envolvidos na discussão viram na comissão mista uma oportunidade para participarem. Então, a gente tem alguns players já marcados, já importantes, já relevantes nessa discussão, que estão conduzindo isso tem tempo, que é o próprio Agnaldo Ribeiro, o senador Roberto Rocha, o deputado Alexis Fontaine. Mas temos também parlamentares que não estavam tão presentes nessa discussão, que agora entram para trazer corpo, que é o Major Olímpio, que é o senador Randolfo Rodrigues, que são figuras que podem contribuir principalmente com visões regionais, como suas regiões, seus estados podem ser afetados pela questão da reforma tributária.
E Gabriela, a gente tá conversando sobre a reforma tributária há alguns minutos e chama atenção uma ausência entre os atores que a gente mencionou, que é o governo federal. Até agora a gente não tem uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada pelo Poder Executivo nesse tema, e o Ministério da Economia vem adiando reiteradas vezes tanto o envio da proposta quanto também tem alterado o discurso. Uma hora não vai apresentar nada, outra hora vai apresentar projetos de lei pontuais, outra hora vai apresentar uma PEC. Como é que você está vendo essa posição do Poder Executivo, Gabriela?
Olha, Lucas, eu vejo essa questão com muita curiosidade, porque historicamente a gente sempre tratava que a principal dificuldade da aprovação da reforma tributária era os estados e municípios conseguirem se articular e terem um acordo do que seria, de alguma forma, perdido em renúncias fiscais e do que teriam a ganhar. Agora a gente vê a União, que em geral toma a dianteira, sendo aquela que menos colabora com a contribuição técnica para o debate. Então isso é um pouco estranho, dado a história que a gente tem, mas vale sempre lembrar, o texto está pronto. O texto já foi apresentado em diversas ocasiões. Quem acompanha o tema da reforma tributária sabe que não faltou oportunidade tanto dos técnicos como daqueles cargos de cúpula do Ministério da Economia para apresentarem a reforma, e eles já apresentaram várias versões. E a última foi, inclusive, apresentada numa entrevista a um jornal de ampla circulação. Então, o principal motivo para aquela reforma estar ainda no Ministério da Economia e não ter sido enviada para o Congresso, ou talvez nunca vir a ser enviada, é uma questão de política, é uma questão de espaço. Talvez o governo tema não ter o espaço necessário nessa discussão e acabar passando ao largo. Talvez ele veja que as suas propostas não estão alinhadas com aquilo que é prioridade do Congresso hoje, que é a tributação sobre o consumo. Então, são vários fatores que estão afetando isso. O principal ponto aqui que vai fazer e vai determinar é justamente se o Congresso vai conseguir incorporar elementos que o governo tenha interesse de ver na proposta.
Acho que um ponto que vale mencionar é que, pelo andamento da reforma administrativa, parece que ela vai ficar de lado, o que vai permitir com que os parlamentares se concentrem mais na reforma tributária. Então, a ideia é que, com o fim do carnaval, com a comissão mista instalada, a gente comece a ter discussões para ver se a gente consegue avançar de fato para algum consenso sobre o texto. Agora, a gente sabe que tem pontos que são muito polêmicos, e não é fácil aprovar uma PEC se você não tiver apoio maciço dos parlamentares, né? Então, ainda tem que ser construído esse apoio ao texto, tem muitas discussões sobre o que deve aprovar ou não. O setor de serviço está muito mobilizado contra o texto atual. A Receita não se manifestou ainda sobre qual vai ser a posição. Tem pontos que não estão sendo contemplados, que visam a desburocratização, né, como os comitês que fazem diversos atos normativos ao todo tempo do processo tributário e que vão continuar com essa prerrogativa, não tem isso sendo lidado no texto atual. Então, ainda tem muitos detalhes que têm que ser ajustados antes da votação. Então, é um bom sinal a comissão finalmente ser instalada, mostra uma vontade política. Agora, torcer para que essa vontade política resulte num espaço de debate para ter um texto bom para ser votado e não que simplesmente seja votado para ter um avanço qualquer a respeito da reforma tributária.
Em detalhe, Juliano, enquanto a gente observa o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, muito otimistas quanto à aprovação no primeiro semestre, pelo menos em uma das casas da reforma tributária, a gente vê o próprio presidente da comissão mista, o Roberto Rocha, falando no discurso dele de pelo menos garantir um texto final. Então a gente tem justamente noções distintas de como está esse termômetro. Quando a gente estava discutindo a reforma da Previdência nesse ponto, quando já estava prestes a ser aprovada, a gente já tinha um número para falar. A gente já falava de um tri, de 800 bi. Aqui na reforma tributária a gente ainda não sabe de quanto dinheiro a gente está falando, de como vai ser a carga, ainda está bem inicial.
E muita gente leva em consideração as falas do Maia, do Alcolumbre, para dar como certa aprovação, né? Porque o Maia está falando que vai ser aprovado, que eles vão discutir o que vai acontecer, mas a gente tem que separar o discurso político do que de fato é factível, né? Discurso que ele vende para fora, porque tem que ser otimista e mostrar que tem vontade para acontecer e manter uma visão positiva da reforma, enquanto a gente sabe que é um problema muito complexo, né? Muito difícil você conseguir chegar a um consenso, uma reforma tão ampla quanto a que se propõe na reforma tributária. Então, ele está fazendo o papel dele de manter os ânimos com relação ao assunto, mas é claro que não tem como garantir que será aprovada no primeiro semestre, como tem sido prometido, e que a gente ainda vai ver muita discussão sobre o tema, e quem sabe o que vai acontecer nesse primeiro semestre também, né? Tem o que é planejado, tem as coisas surpresas que acontecem no Brasil, que é difícil de prever e podem afetar a agenda do governo e do Congresso também.
Sem contar que no segundo semestre a gente tem eleições municipais, os deputados e senadores devem fazer apenas semanas de esforços concentrados e não vir trabalhar aqui no Congresso todas as semanas dos meses, então é algo que a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente qual vai ser o apetite dos deputados e dos senadores em votar uma medida que muitas vezes não eu não diria nem que é mal recebida pela população, mas que existe muita dificuldade em fazer com que o eleitor entenda sobre os impactos que a reforma tributária vai ter, algo que era muito mais simples, por exemplo, da reforma da Previdência.
E é necessário ponderar a que custo, né? Às vezes talvez seja possível aprovar em curto tempo, mas que proposta vai ser aprovada? E essa proposta, ela vai aguentar uma possível desidratação na regulamentação? Ela vai conseguir permanecer idêntica quando ela for submetida aos tribunais superiores? Então, às vezes, é aquela coisa, aquilo que acaba sendo muito rápido, às vezes acaba não sendo na melhor qualidade que podia ser. É aquela coisa, né? A pressa é inimiga da perfeição.
Bom, sem dúvida, a reforma tributária vai ser o assunto do ano. A gente vai voltar a discutir, certamente aqui no podcast, principalmente agora que a comissão especial foi instalada. Então, fiquem ligados nos próximos episódios. Bom, e nessa semana a gente teve a divulgação de uma carta com várias críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro, que foi assinada por 20 governadores como resultado das discussões que ocorreram durante o Fórum de Governadores em Brasília, que foi realizado na semana passada. Na carta, os governadores fazem críticas a declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez, que confrontou os governadores e que, na visão dos signatários, acabava criando um desgaste institucional e criando um cenário de ruptura com os governos estaduais. É importante a gente destacar que essa carta, ela foi divulgada pouco tempo depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que a morte do ex-capitão da PM do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, foi resultado de uma ação da polícia da Bahia como queima de arquivo. E a gente teve também recentemente o desafio que o presidente Jair Bolsonaro lançou aos governadores de que caso eles zerassem o ICMS dos combustíveis, o presidente também zeraria os impostos federais que incidem nesse produto. Vinícius, você acompanha o setor de energia, fica claro, né, que é impossível que os governadores zerem o ICMS, principalmente nessa situação de calamidade fiscal. Acaba sendo mais um embate retórico do presidente com os governadores, não é mesmo?
Sim, Lucas. É isso que você comentou, que não é de agora essa briga do Bolsonaro com os governadores. E isso começou quando, em uma live, Bolsonaro ficou incomodado com o fato de, após a terceira redução do combustível da Petrobras nas refinarias, e ele não via isso se traduzindo nas as bombas. E na live o Bolsonaro culpou os governadores, falando que isso não chegava até as bombas porque os governadores aumentavam o ICMS. E na ocasião também teve uma carta conjunta dos governadores e que ela só não foi assinada pelo Denário de Roraima e também pelo Caiado de Goiás, e que os governadores, eles falavam pro presidente que na ocasião os governadores sugeriram à presidência para zerar os tributos federais sobre os combustíveis, que seria o PIS, PASEP e a CID Combustíveis. E no dia seguinte, saindo do Palácio, naquele comentário com jornalistas que Bolsonaro sempre costuma fazer, em que ele propôs esse desafio, entre aspas, aos governadores, de que se os governadores abaixarem, ou melhor, se eles zerarem o ICMS, o presidente zeraria também todos os tributos federais. O que, como você comentou, é uma coisa impossível, pensando ainda mais na ótica dos estados, já que o ICMS corresponde a uma arrecadação muito grande na receita estadual, ainda mais nesse cenário de, em anos de eleições municipais, melhor, isso seria já impossível em qualquer cenário, mas tem uma proporção ainda maior em ano de eleição municipal.
E é bem complicado esse tipo de pressão acontecer num contexto em que os combustíveis, eles sofreram uma elevação tributária recente no governo Temer, do PIS/COFINS, e o governo Bolsonaro não chegou a reduzir, né, essa elevação que aconteceu. Então existe, a princípio, margem para reduzir a tributação federal independente de ser zerado o ICMS. Mas isso não aconteceu e veio esse pedido antes de uma primeira movimentação do executivo que pudesse iniciar uma redução tributária.
E essa questão dos combustíveis, ela é muito sensível porque impacta diretamente nas demandas dos caminhoneiros, que são um segmento que está sendo olhado com muita cautela pelo governo federal, justamente pelo temor que se causou em relação às mobilizações dessa categoria. Basta lembrar dos impactos causados pela greve dos caminhoneiros em 2018, que praticamente paralisou o país. Então, de fato, o presidente olha com atenção para essa questão dos combustíveis, e a gente tem que lembrar que isso já foi fator de desgaste também, por exemplo, na relação do presidente com a Petrobras. Mais uma vez, recordando alguns eventos anteriores, a gente tem a nova política de preços que está sendo estabelecida pela Petrobras, que coloca o preço dos combustíveis de uma maneira mais dinâmica. A Petrobras não controla mais o preço do combustível no país, a revelia do que está acontecendo no mercado internacional. Então, de fato, são fatores onde o presidente Jair Bolsonaro tenta transferir parte da responsabilidade que deveria ser conferida ao Poder Executivo Federal, aos governadores e outras instituições. Então, mostra aí um pouco da retórica do presidente de fritura de alguns adversários e de como ele está preocupado com essa questão, com questões que impactam na popularidade.
E acho que vale mencionar que a relação com os governadores estaduais entre o governo federal não tem sido das melhores, né? Tem gerado alguns atritos com o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Tem sido mais ou menos parecido com o relacionamento que tem com o Congresso também, entre o presidente, né? De jogar muito para a opinião pública, de colocar uma pressão sobre os parlamentares, os governadores, de tomar uma ação, e isso não tem agradado os governadores. A gente viu o distanciamento claro entre Bolsonaro e Witzel e Dória, né? Que foram dois governadores que se elegeram com a imagem do Bolsonaro como apoio, né? Bolsonaro, Dória e Witzel também. Então, é interessante ver como isso vai influenciar a posição do presidente nas próximas eleições, né? Porque a gente está vivendo um contexto diferente. A gente não tem mais o apoio que esses governadores tinham. Por mais que eles queiram manter o eleitorado, eles não querem fortalecer a imagem do presidente também. Então isso vai afetar um pouco o equilíbrio de forças e como vai se dar esse jogo político nos próximos anos.
Bom, e aproveitando que você mencionou sobre essa questão do desgaste da relação do presidente Jair Bolsonaro com os governadores e de quanto ela é parecida com a relação com o Congresso, a gente teve nessa semana um novo episódio onde o governo acabou metendo os pés pelas mãos e causou um novo conflito com o Congresso.
As crises do governo são criadas por ele mesmo, né? A gente teve essa semana aquele áudio do general Heleno que vazou durante o evento no Palácio do Planalto, em que ele comentava com o Paulo Guedes e outros ministros falando que eles não podiam ser chantageados pelo Congresso. Então, foi um áudio que vazou, depois o general Leno tentou justificar nas redes sociais, falando que era uma conversa confidencial, que foi vazada, mas não, foi publicado pelo próprio governo uma live que estava sendo feita, e pegou muito mal no Congresso, né, porque o Maia reagiu negativamente, né, até falou que é uma pena que o Heleno tenha ido para uma área mais radical, porque logo quando ele foi nomeado como ministro de SI, isso foi visto como algo positivo, né, porque ele estaria próximo ao Bolsonaro, Bolsonaro e poderia ajudar a conter um pouco os ímpetos mais radicais do presidente. Mas o que tem demonstrado é que o general tem uma posição ideológica bastante forte. Por mais que ele ajude a conter, muitas vezes, algumas posições do presidente para procurar algum consenso, como foi dito na crise com o Paulo Guedes, do Paulo Guedes ameaçar entregar o cargo, que nem aconteceu essa semana, que noticiaram que o governo não ia apoiar a reforma administrativa tão profunda quanto a economia queria. Bastidores dizem que o Guedes ameaçou entregar o cargo, diz que dessa vez o Bolsonaro não se posicionou tão forte, mas sim pro Guedes ficar, mas depois chegou o Heleno e os outros ministros para tentar acalmar e arranjar uma solução. Então ele ainda acaba sendo alguém que traz o Bolsonaro para moderação em alguns pontos, mas ele também tem uma visão que pode se considerar alinhada com a do presidente na questão de ideologia.
E eu acho que esse posicionamento ele acaba sendo ainda mais significativo quando a gente pensa que o presidente acabou de trocar o ministro Onyx Lorenzoni, que estava na Casa Civil, por um militar, e agora a gente tem uma situação em que os 5 ministros palacianos, que são basicamente os ministros que têm o maior contato com os parlamentares e que ajudam o governo federal na articulação com o Congresso, são militares. Então, de fato, reforça a presença desse grupo junto ao presidente e demonstra aí a necessidade de que ele continue atuando como moderador e como um agente que fomente esse debate e que tente melhorar essa relação que já anda tão assoberbada.
É interessante só a gente pontuar que esse maior contato com o Congresso é o que acontecia no passado, né? Desses ministros palacianos, o Casa Civil, Secretaria do Governo, Secretaria de Ordem da Presidência, eles eram os que tinham mais contato com o Congresso. Hoje em dia não são mais, né? A gente tem uma articulação entre Congresso e governo muito fraca. Cada ministério atuando por conta. Então não existe mais uma articulação centralizada na Casa Civil ou na Secretaria do Governo. Então a ida do Braga Neto para a Casa Civil não quer dizer que vai melhorar essa articulação política, assim como a ida do Onyx para o Ministério da Cidadania também não quer dizer que vai melhorar o relacionamento com o Congresso. O Osmar Terra agora volta, né, teoricamente, para o Congresso Nacional, para o cargo de deputado. Tivemos rumores de que ele seria o próximo líder do governo, mas foi logo desmentido pelo próprio Osmar Terra e pelo atual líder do governo, Vitor Hugo, dizendo que nada foi comunicado, e tinha uma tentativa de colocar o Osmar Terra como presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Então, estamos no meio dessa movimentação. O Osmar Terra é um deputado com experiência, então ele, enquanto líder do governo, poderia ser algo positivo para ajudar na articulação, mas é difícil você melhorar a articulação se você não tem autorização de negociar, né? Não tem como melhorar a negociação só por ser um deputado se o governo, o poder executivo, não te dá as ferramentas necessárias para você conseguir construir acordos, para você conseguir construir um apoio às pautas em votação. Então pode ter um deputado muito bem articulado, mas se ele não tiver um mínimo instrumento de emendas, cargos, agenda, alguma coisa que ele possa oferecer em troca para os parlamentares, dificilmente ele vai conseguir ter uma melhora exponencial no relacionamento com o Congresso.
E vale ressaltar que a gente vive um momento peculiar, né? O presidente, ele governa de uma maneira em que ele não recebe tantos incentivos para, de fato, cooperar com o Congresso. Então, ele apresenta a proposta, joga essa ideia para a população e depois não se responsabiliza tanto com a tarefa de negociar como essas medidas vão ser aprovadas. Ele acaba transferindo esse ônus e essa responsabilidade quase que integralmente ao Congresso. E aí, de fato, a gente tem figuras que não estão muito bem relacionadas, né? O caso do Vitor Hugo, por exemplo, ele é um deputado com passagem também com histórico militar, mostrando aí como o presidente está privilegiando esse núcleo em detrimento do núcleo político.
E o Vitor Hugo, ele é um parlamentar bem intencionado, mas os políticos tradicionais também não deram espaço para ele, né? Durante muito tempo, no primeiro ano, Maia não encontrava com o Vitor Hugo por entender que ele não era o líder adequado. E ele foi uma indicação do presidente. E isso dificulta você construir essa articulação. Então, novamente, a gente pode ter políticos muito experientes, mas sem os recursos necessários, dificilmente eles vão conseguir melhorar esse relacionamento. Então, a nossa tendência da consultoria é que o relacionamento com o Congresso não tenha uma grande melhora, que continue o mesmo sistema e talvez até piore alguns pontos, porque a gente está tendo eleições aí que estão chegando, reformas polêmicas estão sendo votadas e o governo está se posicionando de forma firme, e esses atritos internos, né, entre o próprio Paulo Guedes com Bolsonaro e etc. Então, a tendência é que a gente continue vendo o mesmo tipo de relacionamento que a gente viu sendo construído, ou não relacionamento sendo construído no anterior, que siga ao longo de 2020.
E essa tendência de piora na relação com o Congresso que você menciona, ela vem muito também em relação a talvez a exaustão desse modelo que o presidente tem adotado. Vale lembrar que todos os presidentes que foram eleitos depois da redemocratização apresentaram versões de reforma da Previdência. Então é um assunto que o presidente não teve tanta dificuldade em operar com o Congresso, porque havia um interesse muito grande dos parlamentares em aprovar essa medida. Agora, agora esse cenário muda. É, numa época de eleição, onde os deputados e senadores não estão dispostos a deixar o capital político do presidente Jair Bolsonaro crescer, e onde a gente tem propostas que não são tão consensuais assim. Então a gente estava discutindo a reforma tributária, a gente mencionou também a reforma administrativa. É, são todas propostas que não tem uma linha única para ser seguida, como, por exemplo, era a Previdência. Então a gente pode estar caminhando sim para a exaustão desse modelo que o presidente Bolsonaro adotou ao longo do seu governo.
É, um modelo que teve algum sucesso, mas ele estressa muito a relação, né? E uma coisa é você usar esse modelo quando você não sabe muito o que esperar, que foi o que aconteceu no ano passado, né? Quais são os resultados, que pode acontecer? Tava todo mundo ainda tentando descobrir como seria esse novo governo, novos parlamentares, novos deputados e tudo mais. Agora já se sabe como funciona e já sabe como opera. Então, que a gente falou, estressa a relação, e os deputados também estão começando a se precaver e atuar de forma diferente, já antecipando essa posição no governo. Então, novamente, a perspectiva não parece de melhora no relacionamento entre Congresso e Poder Executivo, e a fala do general Heleno prova isso. É que eles se sentem chantageados pelo Congresso e não sentem que buscam um diálogo, né? Eles sentem sendo pressionados a simplesmente aceitar o que o Congresso está apresentando, justamente porque não existe um caminho para essa conversa, um locus para eles sentarem, debaterem e chegarem a um consenso.
Bom, chegando agora para a nossa pauta de greves, a gente vai falar primeiro da situação dos petroleiros. É uma categoria que estava em greve desde o dia 1º de fevereiro e que nesta quinta, dia 20 de fevereiro, a Frente Única dos Petroleiros acabou decidindo por suspender essa greve para tentar novas formas de negociação. Vinícius, explica um pouco para a gente o que está em jogo e quais são as demandas dos petroleiros.
Exatamente, Lucas. Essa greve já tem um tempinho. A motivação dela começou no final do mês passado, final de janeiro, quando a Petrobras anunciou o encerramento da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Araucárias do Paraná, a Fafem. E com isso, ela levou a demissão de 396 funcionários diretos e mais 600 terceirizados, ou seja, a demissão de 1.000 funcionários ali, o que desagradou a categoria. E eles anunciaram a greve a partir do dia 1º de fevereiro. A greve ela foi suspensa exatamente hoje, nessa tarde a gente está gravando o podcast, e está suspensa até o dia 6 de março para negociações, o que para a FUP já foi, FUP é a Frente Única dos Petroleiros, já foi uma vitória parcial, porque eles não têm um momento para negociação.
Bom, e antes dessa suspensão pela FUP, a greve ela já estava passando por um embate também na esfera judicial, não é mesmo?
Sim, e foi quando começou esse embate que a greve tomou proporções jornalísticas, porque até então ela não estava sendo tão noticiada como ela foi agora nessa semana, no finalzinho da semana passada, que foi quando no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, ele concedeu aval favorável à Petrobras, que seria o desconto dos dias não trabalhados no salário dos grevistas. Esse parecer foi confirmado depois no STF pelo ministro Dias Toffoli, e o embate judicial ele veio quando anteontem o TRT suspendeu provisoriamente essas demissões da Petrobras.
Bom, Vinícius, e como é que essa situação fica daqui para frente e também quais foram os setores mais afetados por essa paralisação?
Lucas, apesar dessa pausa da greve para negociações, é bem provável que a Petrobras recue e volte às atividades na Fafem do Paraná, porque a gente tem que entender que isso é parte de todo o programa de desinvestimentos da Petrobras, que já veio com a venda da TAG, com a venda da BR Distribuidora, com a redução na participação internacional e até o próprio arrendamento das outras Fafens do Nordeste. Então, é improvável que recue nesse sentido. E sobre os setores que eu tinha perguntado, vai ter um impacto bem grande no agro, porque sendo uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, a produção de ureia deles é bastante significativa e com isso, com o fim das atividades na Fafem do Paraná, o setor de fertilizantes vai ficar muito dependente da importação, o que certamente vai se traduzir no preço.
Bom, e outra categoria que também está em greve, que foi amplamente noticiada ao longo dessa semana, são os policiais militares, mais especificamente no estado do Ceará. A gente teve um triste episódio que ocorreu na quarta-feira, quando o senador Cid Gomes, que atualmente está licenciado, mas que foi eleito para representar o Ceará no Senado, foi baleado enquanto tentava furar um bloqueio que estava sendo realizado dentro de um quartel. A situação do senador até o momento é estável, mas de fato isso mostra mostra quantos ânimos estão acirrados. Atualmente, existem cerca de 7 estados onde os policiais militares estão demandando aumento salarial. O Ceará é um deles. E a gente tem uma situação onde a reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Congresso, impactou na aposentadoria dos policiais militares. Alguns governadores estaduais optaram por não fazer com que essas regras sejam aplicadas imediatamente e passem a ter efeito apenas daqui a 2 anos, mas é uma situação que está sendo enfrentada em diversos entes da federação. A gente teve recentemente no estado de Minas Gerais a autorização do governador Romeu Zema para que a categoria da Polícia Militar tivesse um aumento salarial, aumento esse que não ocorreu para outros servidores públicos do estado. Então a situação ela é especialmente caótica quando a gente lembra da situação fiscal delicada dos estados.
E esse episódio também dá para pontuar os aspectos políticos dele, né? Já que o Eduardo Bolsonaro, ele também condenou essa ação do Cid Gomes, falando que ele chegou com uma retroescavadeira, um momento que os policiais já estavam bem fragilizados. Lembrando que ele também é policial, ele é da PF, não é da PM. E lembrando o documentário também do Capitão Wagner condenando essa ação do Cid Gomes. E o Capitão Wagner é um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.
Bom, Gabriela, e como a gente já tinha mencionado na greve dos petroleiros, também tem todo um embate jurídico nessa greve dos policiais militares. Explica um pouco pra gente qual que é o entendimento do Supremo a respeito disso.
É bem complicado, Lucas, quando a gente tá falando de greve de uma categoria como a polícia, porque a princípio a polícia como um serviço de natureza essencial não poderia ter direito à greve. Então, essa é uma greve que a gente vai ver já uma disputa, sempre há uma disputa judicial nessa seara quando a gente tem greves de categoria como polícia, bombeiro, serviço público de saúde, justamente porque são consideradas categorias que, sem uma atuação mínima necessária para suprir as necessidades da população, a greve seria considerada ilegal. Esse é justamente o cenário que a gente está vivendo agora com a greve da Petrobras. O que foi decidido a nível de TST nem foi mesmo no sentido de se pode haver greve ou não, como é o caso dos militares, da Polícia Militar, mas se a greve estaria atendendo os requisitos mínimos de atendimento do serviço na Petrobras. O ministro Visgandra julgou que não. E aí agora, com uma decisão recente, ele determinou que fossem aplicadas as multas e as penalidades na remuneração dos funcionários, justamente porque esse número mínimo de funcionários tem que funcionar numa greve, tem que oferecer o serviço, ele não pode ser extrapolado, não pode ser reduzido, justamente porque o serviço não pode ser prejudicado em detrimento do direito das pessoas de fazerem greve.
Bom, e é importante destacar que apesar dos policiais militares não fazerem parte das Forças Armadas e estarem submetidos aos governadores estaduais, eles representam uma parcela importante do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, então esse deve ser um tema que vai ser divisivo também na relação com os governadores.
E vale mencionar também a questão do ajuste que foi dado para os servidores de carreira no estado de Minas Gerais, que foi uma pressão que foi um aumento que começou pelos policiais militares, depois a Assembleia envolveu outras categorias, e o estado de Minas Gerais é um dos que está numa pior situação fiscal, então o governador agora está numa situação bem complicada, ou ele aprova, ou ele veta parcialmente, então não tem uma solução. Isso pode incentivar outras mobilizações por aumento, né? Se Minas Gerais está dando, porque outros estados não podem dar também. Então pode aumentar um pouco a pressão sobre os governos estaduais que estão numa situação fiscal muito grave e sem uma perspectiva de melhora no curto prazo. Então ainda vamos ver o desdobramento disso nos estados.
Bom, e quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, a segurança pública é um dos temas mais lembrados pela população. Então é certamente um assunto que vai ter um impacto eleitoral relevante. Bom, o podcast de hoje acaba por aqui. Pessoal, queria agradecer a presença do Juliano, da Gabriela e do Vinícius e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas nossas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.